E agora, Ricardo Marcelo, como é que vai? Como é, porque eu sei que você é um batalhador, eu acompanho, sim, não só todas as suas atitudes, investimentos na universidade, mas a gente está num momento crítico, como colocou o professor Emanuel agora. A gente precisa prosseguir. E agora? Porque a gente sabe que há um corte radical nos investimentos em ciência, um corte radical nos investimentos na universidade, inclusive não havendo previsão orçamentária para o Enem. Então, eu acredito que a minha angústia em relação a isso, e acho que de quem está nos acompanhando também, e agora?
Eu também quero enaltecer aqui o trabalho do professor Ricardo frente à Universidade Federal do Paraná com todos esses resultados e justamente trazer essa informação, né? A gente tem uma onda de negar a ciência, tem uma onda de perdas de investimento em pesquisa em várias universidades brasileiras, mais recente agora na Universidade do Rio de Janeiro, mas também passou por aqui. E mesmo com tudo isso, a Universidade Federal do Paraná juntou essas forças aí para conseguir desenvolver os trabalhos. Eu queria que o professor Ricardo falasse um pouco também, porque é um ato de resistência, né, professor? A gente, para nós, está claro que a gente precisa acreditar na ciência, acreditar na ciência, valorizar o SUS, principalmente nesse momento, mas aí na universidade vocês sofrem diariamente esse impacto dos cortes. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
É isso, Mariane, Miriam, agradecendo as palavras de vocês, mas eu quero dizer assim, né, que se a gente olha a situação orçamentária de financiamento público de ciência e tecnologia, eu abro um parênteses para dizer, não me venho com essa que isso teria que ser financiado por endowments ou por instituições privadas. Não existe ciência básica no mundo que não seja financiada pela entidade pública, porque assim funciona. Empresas não financiam ciência básica. As empresas funcionam a ciência aplicada, mas a ciência aplicada, ou algumas empresas, né, financiam a ciência aplicada, que mesmo no Brasil nós não temos essa cultura. Mas para chegar na ciência aplicada, nós temos que ter feito todo o percurso ainda na ciência básica. E o financiamento público, de fato, tem sido desanimador, né? Esse ano, Miriam, Mariane, o corte no orçamento das universidades públicas em geral, são 69 hoje, foi de cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais, creio. Entre 1 bilhão e 1 bilhão e 200 milhões de reais. Que eu acho que, claro, a gente vive uma crise econômica, isso a gente sabe, mas diante do tamanho do orçamento público do Brasil, é uma gotinha d'água. Quer dizer, fazer o orçamento também é um desafio para saber o que é prioritário. Está na hora de saberem que financiar ciência, tecnologia e o ensino público superior não é gasto. É investimento, investimento no presente e no futuro. E agora nós estamos vendo isso de uma maneira dramática. Para ter uma ideia, o orçamento das universidades nos últimos anos ele tem caído de modo contínuo. Nesse ano, caiu 20%. Vocês imaginem, a gente já operando no limite, cortam 20% ainda. Por isso que a UFRJ e o conjunto das universidades brasileiras, inclusive, está dizendo, não chegamos até o fim do ano. Então, se a universidade tem um corte desse tipo, como é que a gente consegue, pelos recursos da universidade, financiar pesquisas? Mais do que isso, o orçamento, não do MEC, mas agora do Ministério da Ciência e Tecnologia, também foi cortado brutalmente. Havia, pela lei orçamentária anual aprovada, um recurso de 200 milhões de reais para o Ministério da Ciência e Tecnologia para financiar todas as vacinas brasileiras, que hoje são várias, né, nessas fases clínicas. Cá entre nós aqui, imagino que o Emanuel concorde comigo, 200 milhões de reais não ia dar para nada, considerando todas as iniciativas. Mas, como toda pouca desgraça é bobagem, esses mesmos 200 milhões de reais foram bloqueados num recente contingenciamento feito pelo governo, junto com outro contingenciamento das verbas da universidade. Nós que já perdemos 20%, tivemos mais 13% cortados no orçamento do MEC. E esse dinheiro das vacinas do Ministério da Ciência e Tecnologia simplesmente não existe mais. Então, se a gente olha esse quadro, a gente fala, o quadro é terrível. Só que ao mesmo tempo, Miriam e Mariane, nós, na gestão e com os nossos pesquisadores, estamos decididos, nós vamos de qualquer modo. E o que começamos a fazer? Falando com as pessoas. Falando com o Estado do Paraná, que teve, de fato, essa resposta muito positiva, né? E que fez esses editais que são suficientes para que a gente chegue até o final do ano. Né? Claro que vai começar uma outra fase, uma outra conversa a partir do momento em que nós terminarmos essas fases pré-clínicas. E aí os custos, inclusive, como o professor Emanuel falou, eles se multiplicam. Mas esse momento, Miriam, assim, eu tô vendo solidariedades acontecendo. Claro que elas têm que ser concretizadas, né? A bancada federal do Paraná se sensibilizou de um modo interessante, né? Eu estive na Câmara Municipal de Curitiba, estive na Assembleia Legislativa. De um modo geral, eles se sensibilizam muito com isso. Nós estamos tendo contatos com o Tribunal de Contas do Estado, que se entusiasmou muito e está mobilizando ações agora para colocar recursos nessas pesquisas. A gente está vendo esse movimento acontecer nesse momento, né? Mas a gente precisa de mais, né? Quer dizer, o Ministério da Ciência e Tecnologia, conversamos com eles estão muito sensíveis no Ministério da Ciência e Tecnologia, mas estão sem orçamento, mas estamos ajudando, porque eles precisam abrir picadas, né? Enfim, nessa fase pré-clínica, eles precisam orientar a gente em várias coisas, temos esse apoio. Mas vai chegar um momento que nós vamos precisar de pesados investimentos, né? Pesados investimentos. E aí é decisão política, aí é o momento A ou B, preto ou branco, vai ou não vai. Né? E a gente percebe nessa discussão da vacina que investir em ciência não é apenas, como eu sempre disse ao longo desses últimos anos, investir na formação, investir na civilidade dos brasileiros, investir na soberania nacional, investir no desenvolvimento econômico dos brasileiros. As pessoas falam universidade e pensam em balbúrdia, mas esquecem que sem a ciência e tecnologia, a indústria e o agronegócio, eles não vão adiante. Tem um artigo que eu sempre cito, do Luiz Davidovich, da Helena Nader, que falava o seguinte: nos anos 40 no Brasil, a produtividade por hectare de soja era de 800 quilos. Hoje é de 3 mil por hectare. Isso não é obra divina, isso não é sorte, não é acaso. Isso é ciência e tecnologia. Então, assim, a ciência e tecnologia desenvolvem o Brasil, desenvolvimento econômico. Mas eu dizia, não é só desenvolvimento econômico, soberania, formação, civilidade. Hoje é algo mais dramático. Hoje, ciência e tecnologia é vida, é saúde, faz a diferença, às vezes, entre a vida e a morte. Quando nós falamos em termos de vacina, eu não tenho dúvida. E precisaremos da vacina, não só agora. Não só agora, Mariane, em 2021 e 2022. Precisaremos dos próximos anos. O que os cientistas têm dito é que a imunização da vacina, essa tal da fase 4 dos testes clínicos, né, eles vão ser apurados. Mas existe a plausibilidade da hipótese de que nós tenhamos que imunizar anualmente as pessoas. E você imagina o Brasil ficar de joelhos para a China, para a Índia ou para multinacionais, de acordo com seus calendários, interesses ou vicissitudes. Nós precisamos de soberania nacional para garantir a vida. Defender a ciência é defender a vida.
Aliás, é um nome, uma palavra que chama muita atenção, porque soberana é o nome da vacina de Cuba, né? Soberana, que foi produzida, está sendo aplicada em Cuba. É um país tão, uma ilha tão cercada, né, por tanta, sim, mas que está conseguindo produzir, porque certamente o governo de lá entendeu como é importante. Então me chamou a atenção, porque essa soberania, o nome da vacina de Cuba é soberana. Aliás, professor Emanuel, só deixa eu cumprimentar aqui, a gente está aumentando muito a participação, a Marise Sedley, o Fran Souza, o Adalberto Prado, a Luciane Silva. E eu queria que o senhor falasse para nós, ainda que rapidamente, pelo tempo, sobre o tal do IFA. Né? Que todo mundo, o brasileiro vai ficando especialista nas coisas, né? A gente sabe que o IFA vem da China para produzir a Coronavac. Nessa vacina que a UFPR está desenvolvendo, nós vamos precisar de matéria importada?
Não. Essa, na verdade, foi uma premissa nossa, justamente por causa de dois motivos. O primeiro motivo é que seria mais difícil desenvolver a pesquisa que a gente está desenvolvendo se dependêssemos de coisas, material importado. E segundo, porque se nós vamos produzir com o nosso parque fabril aqui, nós precisamos de materiais e técnicas compatíveis com o que a gente tem, né? E não adianta ter uma vacina que a gente só vai conseguir produzir em larga escala daqui a 10 anos. Não serve essa vacina. É. Então a nossa ideia foi usar materiais que a gente pode produzir no Brasil. Então esse biopolímero que eu chamei, temos fábrica aqui no Brasil que produz mais do que isso, muito mais que o suficiente para produzir a vacina. Eles produzem já em grau médico, né, o que é importante. A produção da proteína recombinante também é possível de ser feita no Brasil, mas requer algumas adaptações, algumas instalações. Mas mesmo assim será necessário montar uma estrutura para fazer isso na escala que é necessário, mas é plenamente possível de ser feito aqui. Então o IFA é um IFA que será produzido aqui, é esse o objetivo, é tornarmos o Brasil autossuficiente em produção de IFAs. E essa estratégia ela pode ser usada para outras vacinas, para outros imunizantes, né? Tem que ter algumas características.
O custo dessa vacina brasileira, da UFR, o custo, o valor dela, ficaria infinitamente mais barato, não?
Se nós usarmos o valor dos insumos, sim. Mas veja, uma preparação vacinal, eu tenho que incluir vários outros custos.
Claro.
O custo da fábrica, o custo dos equipamentos, esse custo a gente não incluiu. E custo de pessoas especializadas para fazer isso e etc. Mas se eu pegar só o valor dos insumos, ele é bem menor do que a Coronavac, por exemplo. É uma vacina cara, uma vacina boa, mas é uma vacina também com uma tecnologia antiga, vamos dizer assim, porque é um vírus inativado, é o primeiro tipo de vacina que existiu, o que não quer dizer que é ruim, são coisas diferentes, mas é uma tecnologia já conhecida, mas é cara, e é cara de fazer. Essa seria uma tecnologia mais barata, mais fácil de se aumentar a escala, mais fácil de se mudar a sua composição para as variantes, por exemplo, né? Se eu tenho uma variante diferente, eu posso modificar mais rapidamente a composição dela para atender a variante.
Nosso programa de hoje está chegando ao final. Eu sempre fico com a missão de interromper boas conversas aqui. Quero muito agradecer ao professor Emanuel Ricardo e passar a vocês a palavra para vocês para as suas considerações finais. Professor Emanuel, conclua, por favor, a sua resposta.
Eu gostaria de responder rapidamente a pergunta do Adalberto, perguntou se os recursos liberados para combate à pandemia prevêem verba para pesquisa. Não prevêem. Esses são para combate direto, né? São para combate direto. No máximo poderia auxiliar na vigilância de variantes. Mas não. É o orçamento do MCTI, esse orçamento é muito pequeno, tem sido cortado consistentemente desde aproximadamente 2015. E é uma infelicidade, na verdade. Eu acho que essa responde a pergunta principal dele. As minhas considerações finais são as seguintes. Como eu disse, a nossa iniciativa é uma iniciativa humilde, é uma iniciativa pequena, e os resultados bons nos incentivaram a prosseguirmos. E eu acho que nós temos conseguido convencer várias pessoas, o nosso governo do estado do Paraná e aparentemente outras instituições, de que vale a pena apostar nessa ideia, né? E primeiro eu gostaria de expressar minha alegria em relação a isso e dizer o seguinte, que sem essa motivação da sociedade, sem essa motivação do governo, não é possível passarmos para qualquer outra fase. Embora a gente esteja na fase pré-clínica, se os resultados continuarem positivos, nós precisamos migrar para a fase clínica rapidamente e os recursos vão ter que estar disponíveis. Então, nesse sentido, eu acho, não é bem um apelo, mas é um alerta. É necessário que os recursos estejam disponíveis, não para a nossa iniciativa especificamente, mas para as iniciativas brasileiras de vacina. E essas iniciativas, elas vão ser muito importantes para a Covid, porque tem as variantes, tem a necessidade de revacinação, de forma que Covid veio para ficar. Não é esse ano vacinação, é o ano que vem, é no outro ano, Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos pensar na população, que são 220 milhões de habitantes que vão precisar receber novas doses de vacina. Mas para outras doenças que nós temos, nós precisamos desenvolver as nossas plataformas tecnológicas, nós precisamos aprender a fazer vacina e outros imunobiológicos para cuidar da nossa população. E essa talvez seja a oportunidade da nossa sociedade se juntar em torno de um ideal comum de desenvolvermos essas tecnologias, desenvolvermos esse conhecimento, né, junto com as nossas universidades, nossos institutos de pesquisa. Eu gostaria de deixar essa mensagem. Pode parecer que seja uma mensagem um pouco egoísta, já que eu estou participando desse esforço, mas não é. Se nós vencermos como sociedade essa barreira, nós seremos um país muito melhor, nós teremos uma economia muito mais importante.
Obrigada,
professora. Obrigada, professor Emanuel. Professor Ricardo Fonseca, obrigada pela sua participação, suas considerações finais.
Bom, quero agradecer sempre ao Emanuel, que me acompanha, né, e abrilhanta tanto, enfim, os debates. Quero agradecer a Mariane Antunes, a Miriam Gonçalves, amiga de tanto tempo, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Isso, enfim, esse agradecimento tem a ver, talvez, com o que o Emanuel disse, né? A gente precisa sensibilizar as pessoas, sensibilizar para a importância da pesquisa, para a importância da ciência, como isso é vital agora, nesse momento de pandemia, porque a gente está falando de uma pesquisa de vacina. Mas me permitam, talvez, ampliar um pouquinho esse leque e dizer que esse momento talvez ele tenha que ser aquele momento em que aprendamos a reconhecer a importância, a imprescindibilidade, o caráter estratégico fundamental da universidade pública brasileira, porque ela, como disse antes, que concentra a maior parte da ciência e tecnologia no Brasil, e a universidade pública sendo forte, sendo bem financiada, sendo reconhecida, ela seguramente está preparada, quer para uma crise pandêmica como essa nossa, mas por uma série de doenças, inclusive doenças sociais, digamos assim, que às vezes, enfim, a gente vê acontecer. Então que isso sirva como um momento para que a gente una solidariedades em torno desse projeto, claro, que nos une a todos, mas em torno da Universidade Pública Brasileira, porque defender a universidade e a ciência hoje, vemos claramente, é defender a vida.
Maravilha, obrigada, professor Ricardo, pela sua participação, pelo seu tempo conosco. Volte sempre, quando quiser compartilhar novidades, estamos de portas abertas para recebê-los. Miriam Gonçalves, obrigada a você, o Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, suas considerações finais.
Obrigada, professor, nosso reitor querido dessa universidade, que todos os paranaenses têm orgulho, a Marisa Stedley está colocando isso aqui, e é verdade. Obrigada, professor Emanuel, muito obrigada a toda a equipe da Universidade Federal que está empenhada nisso, e dizer o seguinte: o Brasil vive nesse momento várias tragédias, e uma das maiores talvez seja ter um governo que acredite que a Terra é plana. Nós precisamos de vacina, nós precisamos da vacina da Universidade Federal do Paraná. Não porque é dessa universidade, mas porque é do povo brasileiro. E é isso que nós precisamos. Ciência é fundamental, como disse a Luciane. Ciência é vida e nós queremos vida. Portanto, muito obrigado a todas e a todos. Muito obrigada. Obrigada, Mariane.
Obrigada a você, Miriam. Obrigada, Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. Obrigada mais uma vez, Ricardo Fonseca, Emanuel de Souza, Universidade Federal do Paraná. E eu quero também dizer a você que nos acompanhou nessa transmissão, tanto pela frequência M930, pelo site ou pelas nossas redes sociais: vacina sim. Se chegou a sua vez de se vacinar, se você está entre uns grupos que já foram chamados para vacina, vá tomar a sua vacina. É por você, é seu direito, mas é também por toda a população. Só com a vacina no braço que a gente vai poder sair dessa e se encontrar e se aglomerar por aí, que é o nosso maior desejo, que a gente quer. Vacina sim, esse é o meu recado de hoje. Se cuidem, um abraço a todos vocês. Para saber mais, acesse cultura930.com.br e declatra.com.br e nas redes sociais @cultura930, @ideclatra. Um abraço a todos, se cuidem, até lá.